Municipal dos Direitos da Mulher continua paralisado há quase 2 anos. Na segurança, acidentes, perseguição e prisão de bandidos, prisão de estelionatários e até furto de roupas em varal.
E agora os destaques do Estado, do Brasil e do mundo. Gisela Marodim, bom dia para você.
Bom dia, Teres da Silva. Bom dia a você que acompanha o Radar. O governador sanciona a lei que proíbe instituições financeiras de conceder empréstimos a aposentados e pensionistas por telefone. Concurso de jardins está aberto para moradores de Blumenau. Após 18 anos, o Bolsa Família faz o seu último pagamento nesta sexta-feira. STF decide que crime de injúria racial não prescreve. Quadrilha que enviava carros locados em Santa Catarina para o exterior é identificada pela polícia. Com tarifa regulada, o GNV é o combustível mais econômico em Santa Catarina. Câmara, votação da PEC dos precatórios pode ocorrer na próxima semana. Petrobras tem lucro líquido de 31 bilhões no terceiro trimestre. Na Câmara, especialistas defendem uso de máscara mesmo após a vacinação.
7:04 aqui no Radar. Você está acompanhando os destaques do programa. Vamos às ruas, no trânsito. Informação de trânsito você ouve sempre aqui na 94 nesse horário com o repórter João Carlos Júnior, que já está circulando por aí. João Carlos, bom dia.
Bom dia, Teres da Silva. Bom dia, ouvintes do Radar 94. Manhã de sexta-feira de chuva em Jaraguá do Sul. Mais uma vez, tempo está fechado, bastante neblina e o motorista precisa ter cuidado. Já já os detalhes do trânsito no Radar.
Muito bem, no esporte, vamos trazer os resultados da Série B do Campeonato Brasileiro com jogos realizados ontem. E como hoje é sexta-feira, a gente traz a rodada do final de semana. Séries A e B, também Série C e D e a presença do Juventus na semifinal da Copa Santa Catarina. Participação do ouvinte por aqui, acompanhada de perto pela Tariana. Bom dia, Tariana.
Bom dia, Teres. Bom dia aos ouvintes da 94. Estamos ao vivo já no Facebook, no nosso canal do YouTube também. E o nosso WhatsApp aqui à disposição no 8837-5377. Lembrando, baixe o nosso novo aplicativo no seu celular também.
Radar 94 é um oferecimento InfoCenter. É isso mesmo, está com impressoras em 10 vezes sem juros. Supermercado da Barca, melhores ofertas para você na Barca e no Tifa Martins. Faça as pazes com a conta de luz, conte com a IG Energia Renovável, somos VEG. Floriano Equipamentos, Venâncio da Silva, Porto 353, Nova Brasília, solicite a visita de um representante pelo 3275-1492. Anap Correia, Jaraguá e São Bento do Sul, 33710303. Atenção pessoal, fique ligado, converse com sua autoescola, exame médico da Senegai no CAC Coral. O véu, alegria de ser Chevrolet. Portaria remota e controle de acesso é com a Orcegups.
Radar 94, previsão do tempo.
Oferecimento, olho fatal.
Muito bem, então, 19 graus, 7 e 6, ao vivo, meteorologista Peter Scheuer. Nosso dia começa aqui, encoberto, com muita umidade, chuva fina por aqui, Peter. Sexta-feira será assim ou teremos uma abertura aí durante o dia? Bom dia, meu amigo.
Ô, Teres, bom dia para você, meu amigo, bom dia para todos os nossos ouvintes. Olha, a tendência é que nós tenhamos a manutenção desse ar frio e úmido que vem do Oceano Atlântico, através aí dos ventos predominantes do quadrante nordeste, e acabe favorecendo esse tempo mais fechado, com chuvas ocasionais de intensidade fraca a moderada. Por momentos essa chuva ela até pode ser um pouco mais consistente, um pouco mais forte. E outro detalhe que você comentou, que é a questão dessas aberturas de sol. Essas aberturas elas podem acontecer sim, momentaneamente. A maior parte do dia, as temperaturas elas ficam entre seus 22, 23 graus. E quando ocorre essa chuva, assim, até aquela sensação assim, mais agradável, né? Aquela sensação de temperaturas mais amenas. E quando o sol aparece, dá aquele mormaço. Temperatura entre 25 a 26 graus. Mas é um dia assim com predomínio das nuvens, céu nublado, quem for sair de casa agora já leva um guarda-chuva, porque tem indicativo de chuva por decorrer aí dessas próximas horas. E durante o decorrer aí da tarde, também o vento predominante do quadrante nordeste pode soprar com algumas rajadas de 30 a 40 km por hora. Terres.
Tá certo, tá aí a tendência de hoje. Sexta-feira é da previsão do tempo. Bom, previsão para hoje, né? Vamos falar da tendência agora sim para o final de semana. Sábado, domingo, segundo, o que dá para adiantar para os nossos ouvintes?
Olha, a tendência é que nós tenhamos essa manutenção de umidade aí do oceano para o continente, bem ativa aí no fim de semana, tanto no sábado quanto no domingo, céu encoberto, nublado e com chuvas ocasionais de intensidade fraca a moderada. Por momentos a chuva é fraca, por momentos essa chuva ela é mais forte. Alterno com algumas melhorias, a temperatura ela pode até chegar aos 25, 26 graus, tanto no sábado quanto no domingo, que se pressupõe que a gente vá ter algumas aberturas de sol com abafamento. Então não é ruim o tempo todo, né? Vai ter algumas melhorias. Mas para quem está pretendendo fazer alguma atividade ao ar livre, não é recomendável, principalmente atividades assim de longa duração, né? Se for alguma coisinha rápida, tudo bem. Mas assim, coisa mais assim demorada já não é aconselhável. É, fica fresquinho pelas manhãs, em torno dos seus 18, 20 graus, e o vento ele vai predominar do quadrante norte a nordeste. É, na segunda e na terça-feira, essa umidade ela vai começando a perder força, esses ventos aí que vêm do oceano em direção ao continente começam a se desintensificar. E aí essa chuva, garoa, que acontece aí, que é prevista no fim de semana, vai sendo mais isolada ali na segunda, terça e quarta. Então fica preferencialmente ocorre no início das manhãs, ali na segunda, terça e quarta, e no final do dia. Daí o restante do período, assim, é uma mescla entre muitas nuvens e períodos de sol. Terris.
Certo, então. Peter, obrigado pelas informações, ótimo dia de trabalho para você, e até logo mais, gente, se encontra aí na programação.
Está combinado, meu amigo. Um abraço para você e para todos os ouvintes. E retornamos ao longo dessa sexta-feira. Abraço, meu amigo.
Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
Muito bem, então. Obrigado, Peter Schoen, pelas informações. 7979. Começamos pelas notícias locais. O vereador critica prefeito e sugere que empréstimos visam pavimentar campanha política para o governo do estado acima das prioridades da comunidade. Rony Oliveira.
É, foi um desabafo do vereador Rodrigo Livramento numa das falas mais profundas nesse ano aí na Câmara de Vereadores. Numa desolação, em desabafo, justamente porque se tratava de uma questão relacionada à saúde. E justamente na semana em que a prefeitura divulgou uma fila de espera que não bateu com os dados do Novo, que acabou contabilizando uma espera muito maior de pessoas esperando, aguardando ou procedimentos na fila da saúde, e na mesma semana em que a prefeitura anunciou 100 milhões de reais de financiamento no endividamento da prefeitura de 10 anos, com uma carência de um ano para começar a pagar, enquanto tem 67 mil pessoas ou procedimentos na fila. Essa foi a linha do pensamento e do desabafo do vereador Rodrigo Livramento na Câmara de Vereadores. Ontem nós vamos ouvir já já. A fiscalização do Novo encontrou divergências nos números da fila de espera da saúde em Jaraguá do Sul. Em resposta a questionamentos de Livramento na audiência pública do segundo quadrimestre desse ano da saúde, a secretaria enviou o ofício 1067, de 8 de outubro, informando que buscou do sistema informatizado, utilizado pela secretaria, identificar as filas de espera que retratam a demanda reprimida. Segundo o documento, naquele assunto que já abordamos aqui duas vezes, há uma fila de 49.295 entre primeira consulta médica, retorno, cirurgias, exames e exames de alto custo. Em dados coletados nesta semana, dia 27, a fiscalização da bancada do Novo identificou um número 20 mil maior, 67.901 pessoas ou procedimentos. Os dados foram retirados da própria lista de espera pública divulgada no site da Prefeitura. No início do ano, os vereadores do Novo fizeram um pedido de informação à Secretaria da Saúde, o número 13, solicitando informações sobre a fila de espera. A resposta foi enviada em março e estava também incompleta. Foi feito um requerimento para convidar então o secretário Alceu Boretti para falar na Câmara sobre o tema. Vendo novamente divergências nos números, a equipe do Novo passou a fazer um monitoramento interno. Na audiência pública da saúde, que ocorreu agora em 30 de setembro, na Câmara, o Livramento, mais uma vez, perguntou o número da fila de espera e nós repercutimos isso aqui. A equipe da saúde não soube responder. O ofício foi enviado em outubro e apontava mais uma vez números que não bateram com o monitoramento. A fila de espera na saúde, em 27 de outubro, estava em 67.901. E a indignação do vereador Rodrigo Livramento foi justamente nesta semana, em que o Novo identificou quase 70 mil pessoas ou procedimentos na fila de espera, a prefeitura anunciou 100 milhões de reais para fazer asfalto. E esse foi o tom do desabafo do vereador Rodrigo Livramento ontem na sessão dos vereadores.
Eu lamento profundamente que o nosso governador, quer dizer, prefeito, esteja em campanha em pleno mandato, recebendo para estar atuando como prefeito, mas agindo como governador e fazendo escolhas políticas pensando em sua carreira futura e não em seu devido exercício do cargo, que é o que ele deveria ser. Porque no momento em que o município prioriza pegar um empréstimo de 100 milhões de reais num endividamento recorde que nunca antes foi visto na história do município, vereador Jefferson, para asfaltar enquanto 50 mil procedimentos na fila de saúde estão abertos, eu me pergunto, onde é que nós erramos? Quando, portanto, nós falamos de 100 milhões de investimentos, nós temos que usar a linguagem clara. São 100 milhões de empréstimos para serem pagos no futuro, nas futuras gerações. 100 milhões de reais em um momento em que o município confirma que existem cerca de 50 mil pessoas esperando por procedimentos na saúde do município. São cirurgias, exames, consultas de pessoas que estão em aguardo. Porque eu não posso considerar isso normal. A gente priorizar asfalto enquanto 50 mil pessoas estão esperando por um procedimento na fila de saúde. São 50 mil vidas. Infelizmente, parece que a saúde não rende tantos dividendos políticos. E nós temos uma grande inversão de prioridades. Mas, infelizmente, eu não posso exaltar uma contração de empréstimo na ordem de 100 milhões de reais, colocando o município em uma dívida nunca antes vista no município de cerca de 500 milhões de reais, quando o prefeito pegou o município com uma dívida de 60 milhões de reais e endividou o município nas próximas gerações. Isso não é nada a ser comemorado e sim lamentado. Seria isso, obrigado.
Algumas especialidades que apontam diferenças bem espantadoras. Angiologia de 8 para 488. Cardiologia de 308 para 705. Endocrinologia de 23 para 865. Gastroenterologia de 49 para 233. Ginecologia de 8 para 73. Nefrologia de 271 para 679. Neurologia pediátrica de 0 para 379. Nutricionista de 0 para 249. Oftalmologia de 6 para 158. Ortopedia e trauma de 8 para 695. Otorrinolaringologia de 1.512 para 2.484. Psiquiatria de 0 para 169. E urologia de 2024 para 3.036. Os números revelados oficialmente pela Prefeitura, pela Secretaria, encaminhados para a Câmara, não bateram com os dados reais que constam no próprio site da Prefeitura, Teres.
Tá certo, 7 horas e 15 minutos. Vamos à próxima informação. O governador sanciona a lei que proíbe instituições financeiras de conceder empréstimos a aposentados e pensionistas por telefone. Um concurso de jardim está aberto para moradores de Blumenau, Gisela.
Pois olha, Terris, essa lei que foi sancionada nessa semana proíbe sim que instituições financeiras ofereçam e fechem contratos de empréstimo com aposentados e pensionistas por meio de serviços de telemarketing. Sabe, o pessoal que fica ligando, oferecendo, insistindo. Então, diz que é vedada a oferta ou contratação de empréstimo ou financiamento de qualquer natureza por meio de ligação telefônica para aposentados e pensionistas no âmbito do Estado de Santa Catarina. Essa é a Lei Estadual 18.232, de 25 de outubro. Em caso de descumprimento, Teres, a legislação prevê que o infrator ficará sujeito às sanções previstas nos artigos 56 a 59 do Código de Defesa do Consumidor. É, a proposta de lei é a autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, está licenciado atualmente, a gente sabe que é o secretário de Estado da Educação, e essa regra que proíbe a oferta de contratos de crédito por telefone já existe em outros estados, como na Paraíba, no Paraná, também no Distrito Federal. Então, aposentados e pensionistas que receberem esse tipo de ligação podem denunciar, porque lei aqui está proibindo que seja feita por telefone, aí esse contato seja feito por telefone. Com relação aos concursos, os ouvintes de Blumenau, que estão sempre na nossa sintonia, os moradores que gostam de cuidar dos jardins, das residências, podem se inscrever no concurso de jardins em Blumenau. O evento, que estava há 2 anos sem edições por causa da pandemia, tem o objetivo de incentivar a consciência ecológica e ambiental. Essa inscrição pode ser feita no site da Prefeitura de Blumenau. E a gente salienta que é uma prática bem bacana para deixar a cidade mais colorida, mais alegre. Aqui em Jaraguá do Sul nós temos o concurso de jardins rurais, nós teremos concurso também em Joinville, pessoal que nos ouve também. É uma maneira de deixar a cidade mais colorida, mais alegre e trazer um ânimo maior aí à população e valorizar também o meio ambiente, Terres.
É verdade, 117. Enquanto isso, a participação do 20, vamos aos registros aí com você, Tavian.
O Elton nos enviou: olha, legal o discurso do Livramento, mas discurso não resolve nada. Uma ação no Ministério Público ou uma ação jurídica? O Elton Costa. O Leomar também nos enviou: veja a foto que um carro derrubou o muro hoje de manhã na casa da minha mãe. Que coisa, né? Aqui na Figueira, perto da igreja Nossa Senhora Aparecida. Final 84 aqui também, o Lesial está acompanhando. No Facebook, a Ivete, a Terezinha, o Irineu lá de Guaramirim também registrando a participação no Face.
É isso mesmo, gente. Continue participando, fica à vontade. O Radar 94 está à sua disposição. São 7 horas e 18 minutos agora. Vamos ao nosso primeiro intervalo comercial.
Depois do intervalo, a base do prefeito, finalmente, ressalta a preocupação sobre a portaria 222, que suspendeu serviços e apresenta uma moção pedindo para que o ISEM restabeleça o atendimento. Lideranças femininas de Jaraguá do Sul debatem a violência da mulher durante encontro na capital do estado. Enquanto isso, aqui em Jaraguá do Sul, o CONDIM, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, continua paralisado há quase 2 anos.
Após 18 anos, o Bolsa Família faz seu último pagamento nesta sexta-feira. O STF decide que crime de injúria racial não prescreve. Daqui a pouquinho também, quadrilha que enviava carros locados em Santa Catarina para o exterior, identificada pela polícia.
Muito bem, no esporte, destaque para a Série A, rodada do final de semana, e a Série B, os jogos que virão e os jogos que acontecerão, a classificação atualizada.
E sua participação aqui no nosso WhatsApp, anota aí, é 8837-5377.
Temperatura em 19 graus nesta sexta-feira. Confira a hora certa, não se atrase. Obrigado pela audiência, 7:19. Todas as manhãs a gente fala aqui da Floriane Equipamentos. Floriane Equipamentos está sempre à sua disposição, inclusive, né, com uma série de produtos que você encontra aí, né? Enfim, móveis de aço, modernos e bonitos para o seu escritório, bom acabamento, ideais para organizar qualquer ambiente do escritório da empresa, estantes de aço para livros, caixas de arquivo morto, qualquer outro tipo de material, arquivos de aço para pás suspensos, armas de aço com ventilação, chave para guardar materiais em segurança, aqueles roupeiros aí, né, para colocar à disposição dos funcionários ou mesmo dos clientes, e os porta-paletes para grandes estoques também estão na Floriane Equipamentos. Venâncio da Silva, Porto 353, Nova Brasília, acesse florianeequipamentos.com.br. Recadinho da NAP Correias, atende com todas as linhas de correias transportadoras em V. As correias sincronizadas, transmissão e outras, polias de alumínio e ferro, acoplamento de motores, chavetas, correntes e engrenagens rodanas para portões, é com a NAP Correias. Melhores marcas do mundo, atende você com segurança, com qualidade e os melhores preços, né? É a NAP Correias, gente. Televendas e WhatsApp no 33710303. A NAP, compromisso e seriedade por você.
Em casa ou no trabalho, segurança é um assunto muito sério. Cuidar de quem você mais ama ou da segurança do seu negócio não tem preço. O monitoramento de imagens da Orsegurps oferece visualização ao vivo pela tela do celular, maior central 24 horas do país, equipe tática treinada com técnicas da SWAT e o menor tempo de resposta. Ligue agora e garanta já a proteção que você, sua família e seu patrimônio merecem. Ligue 4020-4411. Orseguts, segurança inteligente.
Preparar tudo com muito amor, carinho e dedicação. Esse é o segredo da Panko. Uma linha completa de pães, bolos, biscoitos, lamens, salgadinhos e farofas para estar presente em todos os momentos. Naquele café da manhã em família, no lanchinho da tarde ou até no intervalo de uma reunião. Experimente e comprove a qualidade, a maciez e sabor que só a Panko tem. Panko, amor, carinho e dedicação.
Recadinho da InfoCenter para quem está ouvindo as informações e as notícias do Radar 94. InfoCenter, 15 anos, qualidade dos produtos, soluções vantajosas. A InfoCenter é especializada em manutenção, locação e venda de impressoras e grande variedade de cartuchos e toners para impressora. E agora com venda das melhores impressoras em 10 vezes sem juros. Isso mesmo, tudo à pronta entrega ou só uma encomenda. Recarga com frete grátis. InfoCenter, na João Marcato 265, sala 6, no centro. Você pode chamar InfoCenter no 33706176 ou pelo seguinte WhatsApp, 91396747. 91396747.
Atenção, papais e mamães de Guaramirim. Tá na hora de atualizar a carteira de vacinação. Procure a unidade de saúde mais próxima e coloque em dia a carteira de vacinação das crianças e adolescentes menores de 15 anos até o dia 29 de outubro. A vacinação protege a saúde de seus filhos e de toda a família. Prefeitura de Guaramirim e Secretaria Municipal de Saúde.
Se o Natal for antecipado, o que você gostaria de ganhar?
Dinheiro, né?
Fazer ganhar dinheiro.
Dinheiro, dinheiro. Eu queria ganhar dinheiro.
Então a RBN realiza seu desejo. R$1.000 em dinheiro dia 24 de novembro. R$2.000 dia 22 de dezembro. Para concorrer, é só baixar o novo aplicativo RBN, fazer um print e enviar para o WhatsApp 9277-5502.
9277-5502.
Baixou, printou, enviou. Está concorrendo. Dinheiro na Natal antecipado, RBN. Patrocínio.
Zutel, a sua internet 100% fibra. Leison Malhas, roupas de qualidade com preços baixos de verdade. É na Leison Malhas, na Barra. Automecânica Maier, especializada em mecânica diesel leve e multimarcas. Ótica Central, sua visão em boas mãos. Na Marechal, em frente ao Colégio Bom Jesus. Brincadolê Kids, nova loja de brinquedos, Lojão Colim. A única loja com valores somente R$10 e R$15. Com artigos natalinos para montar sua arte. Árvore, Tijuarte Materiais de Construção. Quer construir ou reformar? Na Tijuarte você vai encontrar Posto Cidade, 5 lojas, Centro, Vila Lense, Vila Raul, Rio Molha e Barra do Rio Cerro. Fênix, vai além da moda. RBN.
Estamos de volta, temperatura em 19 graus.
Radar 94, RBN.
RBN.
Vamos com o repórter João Carlos Júnior.
Terres da Silva, nesse momento nós circulamos aqui pela rua Reinaldo Hall. Um oferecimento sempre de Automatic Center, especializada em câmbio automático multimarcas. Ali na BR-280, ao lado do Costelo, em Guaramirim, Automatic Center. 3017-0195. Olha, nesse momento, como disse, nós estamos na rua Reinaldo Hall, mas nós já passamos pela Olívio Domingos Brunhago, passamos por parte da Walter Marquardt e também pela 25 de julho. E o trânsito nesta manhã está muito intenso devido à chuva também, a uma neblina fina que cai a todo momento, bastante umidade, o motorista precisa ter atenção. O trânsito para quem vai para a Barra é muito intenso, tem filas, é desde já da Planicheck, como a gente tem acompanhado, né, praticamente todos os dias, e essa fila segue quem vai para a Barra, e ali logo que você entra na Walter Marquardt, quando abre também a sinaleira para quem está na Olívio Domingos Brunhago, há um acúmulo de veículos ali, porque o pessoal que vai pegar a pista da direita para seguir para a Barra, acaba trancando ali o cruzamento, então o motorista precisa ter cuidado e paciência ali naquela região. Na 25 de julho, já para quem está no entroncamento com o Ângelo Choquete, também o trânsito é bastante intenso, tem uma fila longa, e para quem segue para a Ilha da Figueira pela 25 para acessar lá a José Teodoro Ribeiro também nesta manhã, o trânsito é lento, quase parado no momento em que nós passamos ali. A Reinaldo Hall flui com certa normalidade, porque claro, é três pistas, mas é intenso o trânsito nesta manhã de sexta-feira. No oferecimento de Automatic Center, amigão, câmbio automático requer cuidados que somente um especialista pode oferecer. Por isso, que quando você for dar manutenção ao câmbio, procure Automatic Center. Mais de 20 anos no mercado, trabalhando só com câmbio automático de todas as linhas. Automatic Center, BR-280, ao lado do Costelo, em Guaramirim. Telefone do técnico Leandro, 3017-0195. RBN, informação é aqui na 94.
Tá certo, obrigado João Carlos Júnior, no trânsito, a RBN sempre informando você. Seguimos por aqui com mais notícias no nosso Radar 94. Muito bem, na Câmara de Vereadores, a base do prefeito Antídio finalmente ressalta a preocupação sobre a portaria 222, aquela que suspendeu os serviços, e apresenta uma moção pedindo para os 100 restabelecer o atendimento, Rony.
Exatamente, Terres, a base do prefeito parece que agora descobriu a portaria 222, né?
que gerou um debate bastante acentuado, ninguém falava nada, o projeto aquele pretendido pelo prefeito e pelo presidente do ICEM foi aprovado, enfim, e agora o pessoal resolveu falar um pouco sobre isso. Inclusive o próprio vereador Luiz Fernando disse que, enfim, o pessoal de uma emissora de rádio vai comentar que voltaram atrás, que houve que eles retroagiram naquilo que pensavam, enfim, né? Mas também comentou com relação à questão de pedir de volta os atendimentos, que era aquilo que estava sendo solicitado desde o começo já pelos vereadores da oposição, né? Tanto o Jefferson, a Sirlei e também o próprio Rodrigo Livramento, além da própria Nina. E ontem, quinta-feira, os vereadores Jair Pedre, do PSD, e o Luiz Fernando Almeida, do MDB, foram autores de uma moção de apelo direcionada ao ICEM. Nesta moção, eles estão pedindo que a instituição revogue a portaria 222/2021, que inclusive foi motivo aí de um apelo por audiência pública do vereador Jefferson, mas foi negada pelo presidente da casa, né? E também, inclusive, de convocação do presidente para que pudesse explicar essa questão da portaria. Portaria, inclusive, que está sendo questionada no próprio Ministério Público, mas o MP ainda não deu respostas ao SINCEP. Mas nessa moção, os dois vereadores pediram e ganharam o apoio dos demais todos, de forma unânime, para que seja restabelecido o atendimento de fonoaudiologia e também terapia ocupacional aos associados do plano de saúde do Instituto, que é o ICEM Saúde. O próprio vereador Luiz Fernando, que é o líder do governo na Câmara, fez um comentário a respeito justamente da necessidade de retomar o atendimento a partir de agora, depois justamente da aprovação que o ICEM queria aprovar.
Enfim, que se faça uma análise cautelosa, não de uma hora para outra, no sentido de se buscar a retomar estes importantes encaminhamentos junto ao ICEM Saúde para possibilitar a continuidade de tratamento e até mesmo de acompanhamento de famílias, crianças que precisam desse serviço. Então, não no sentido de polemizar, não no sentido de querer ser uma invertida, vamos assim dizer, conforme alguns meios de comunicação têm mania de dizer que até a base está falando isso, falando aquilo. Não, não é nesse sentido. No sentido de buscar um diálogo para que a gente possa ter uma análise, um conhecimento de causa de forma prudente para, em podendo, ser reestabelecido esse trabalho que seja feito.
Também fez uma fala a respeito da necessidade de retomar o atendimento do ICEM o vereador Jonathan Henck.
É de total importância restabelecer esse tipo de atendimento. Eu penso muito e tenho recebido pais, crianças com portadores de deficiências que precisam dessas terapias ocupacionais, esse tipo de atendimento. E por mais breve que seja o período que foi interrompido, já causa um impacto e esse tipo de procedimento precisa ser restabelecido. Então, que os responsáveis, da maneira correta, digna e com responsabilidade, né, possam realmente colocar novamente esse tipo de atendimento que é necessário.
Está importante a fala dos dois vereadores da base do prefeito, né? E não se trata de ou destacar uma invertida, como disse o vereador aí, Luiz Fernando Almeida, em relação justamente às posições deles, né? Mas é preciso informar para a população que nenhum vereador da base fez qualquer comentário em relação à portaria 222 antes da aprovação do projeto, que chegou no regime de urgência, depois o regime de urgência foi derrubado e houve aquele debate todo, aquela polêmica com vários pedidos de vista, até que o ICEM, para pressionar, conforme denunciaram alguns vereadores, suspendesse as consultas, exames ou os atendimentos, no caso de terapia e também de fonoaudiologia, para os segurados aí do ICEM. Foi uma mudança de posição, mas uma mudança depois que o projeto pretendido pelo prefeito fosse aprovado. A vereadora Sirlei Chapp lembrou dos debates, da audiência pública e da necessidade de esclarecimentos que ainda exige a presença do presidente do ICEM na Câmara.
E só quero lembrar que, na verdade, também há um movimento em relação ao Ministério Público, vereador Jefferson, que o ICEM precisa dar um retorno ao Ministério Público, porque esses pais, o sindicato e o próprio vereador Jefferson, acionaram o Ministério Público em relação a essa portaria 222, que no entendimento tanto dos pais, quanto do sindicato, quanto do vereador Jefferson e da minha pessoa, foi totalmente arbitrária. E aproveito já para quem estiver nos assistindo, vou repassar perguntas que o vereador Luiz Almeida solicitou que nós colocássemos que questões que gostaríamos que o presidente do ICEM abordasse aqui nessa audiência pública, e aqueles que estão nos assistindo, se tiver questões que queiram que o presidente do ICEM esclareça, podem encaminhar ao gabinete de qualquer vereador, não só o meu, para nós incluirmos esses questionamentos na audiência também.
Está importante a fala da vereadora Cirlei em relação até ao vereador líder do governo, o Luiz Fernando. Não é a primeira vez que ele faz algumas críticas veladas, digamos assim, ao nosso jornalismo, né? Só para lembrar que o nosso jornalismo, nós fizemos jornalismo, não temos nenhuma questão pessoal com o Luiz Fernando. Acho até que ele é muito importante no trabalho da Câmara de Vereadores, na defesa dos interesses da Prefeitura como líder do governo, né? O que é muito natural. E acaba protagonizando debates muito importantes e interessantes ali com a oposição, enfim, com a inteligência que ele tem, com a perspicácia que ele tem e na defesa dos interesses do prefeito. Então, nós não temos nada de pessoal com nenhum vereador. Nós acompanhamos fatos e divulgamos os fatos e o comportamento dos vereadores aqui na programação. E todos eles têm o mesmo espaço aqui se os assuntos forem do interesse da comunidade. Inclusive, sobre o trabalho da imprensa, ontem o vereador Jefferson Cardoso fez um comentário a respeito do jornalismo aqui da RBN, que não é, como já disseram alguns vereadores, que abre só espaço para o Jefferson. É que os assuntos dele, que ele traz, são assuntos de interesse da comunidade, são polêmicos e que precisam ser esclarecidos. Se outro vereador, assim como traz o Rodrigo Livramento, a Cirlei, a Nina, ou o próprio Luiz Fernando e outros assuntos, forem de assuntos de interesse coletivo da comunidade, nós vamos abordar da mesma forma. E ontem o Jefferson fez um comentário em relação ao jornalismo aqui da emissora.
E agora, nos últimos dias, tem repercutido através da mídia, que eu quero parabenizar, parece que a gente só tem uma mídia imparcial em Jaraguá do Sul, que se chama RBN. As outras a gente não vê falar nada, não se ouve nada, é noticiado através do vereador, não falam nada. Por que será? Que interesse que estão defendendo, né? Oh, meu Deus do céu, oh, mundo, não? Mas parabéns, RBN, pela imparcialidade. Sei que vocês devem sofrer muito, né? Por conta desta imparcialidade, mas é uma imparcialidade que tem, olha, honra, é uma imparcialidade que de fato leva o conhecimento à sociedade, aquilo que de fato todos merecem ouvir, querem saber e vocês têm total respaldo nisso. Então, tanto que tem tanto respaldo técnico que as pessoas ligam para lá informando o que está se passando e esse vereador toma conhecimento disso.
Está importante a fala do vereador Jefferson Cardoso e lembrando, né, que o Jefferson Cardoso é um vereador como outro qualquer, pisando na bola, vai receber as devidas críticas nossas aqui também, né? Como já recebeu, inclusive já nos criticou lá na tribuna. Mas nós não guardamos mágoas de nenhum vereador. Assim que os assuntos forem de interesse da comunidade, os assuntos serão debatidos aqui com o espaço devido, né? Seja vereador da oposição ou da situação, estaremos sempre aqui acompanhando os fatos de interesse da comunidade, Tex.
É verdade. Agora, gente, 7h35 na programação da 94. Seguimos outras informações após 18 anos. Bolsa Família, né? Famoso Bolsa Família, faz seu último pagamento nesta sexta-feira. E vamos informar também que o STF decide que crime de injúria racial não deve prescrever. Gisela.
É, nessa sexta-feira, hoje, dia 29, mais de 1 milhão de brasileiros vão sacar sua parcela do Bolsa Família, como fazem todos os meses, e acabou. Depois de 18 anos, o programa de transferência de renda, que já foi considerado modelo no mundo, paga seus últimos beneficiários antes de sair de cena, extinto pela medida provisória 1061, que cria o Auxílio Brasil. Bom, oficialmente o Bolsa Família só termina na próxima semana, quando a lei que o criou será revogada. E ainda pode voltar, caso o Congresso deixe caducar ou altere a medida provisória. Mas, pelo menos por enquanto, é o fim. Para os beneficiários, 14,84 milhões em outubro, segundo o Ministério da Cidadania. O que vem é uma expectativa do que vai ser o programa que deve substituí-lo. O governo promete começar a pagar o Auxílio Brasil já em novembro, mas ainda na quinta-feira, ainda ontem, anunciou mudanças no valor. Depois de prometer um valor mínimo de R$ 400 aos beneficiários, vai deixar esse valor só para dezembro e para o próximo mês, agora novembro, fica valendo apenas um reajuste de 20%. Então chega ao fim o Bolsa Família. E com relação ao STF decidindo que crime de injúria racial não prescreve, Terres, aconteceu num caso que foi julgado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o crime de injúria racial não prescreve, isso foi ontem. A corte entendeu que casos de injúria podem ser enquadrados criminalmente como racismo, conduta considerada imprescritível pela Constituição. Esse caso que foi analisado, que foi julgado, envolve uma mulher idosa de 79 anos que foi condenada pela Justiça do Distrito Federal a 1 ano de prisão pelo crime de injúria qualificada por preconceito. A situação levou à condenação, ocorreu um ano antes em um posto de gasolina. A acusada queria pagar o abastecimento do carro com cheque, mas ao ser informada pela frentista que o posto não aceitava essa forma de pagamento, ofendeu a funcionária com os seguintes dizeres: negrinha nojenta, ignorante e atrevida. Bom, o caso começou a ser julgado no ano passado. O ministro Nunes Marques abriu divergência e ontem, na retomada do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes, que havia pedido vista do processo, votou para considerar o crime de injúria racial imprescritível. Moraes citou os comentários da idosa para exemplificar que trata-se de um caso de racismo. E aí o entendimento foi seguido por Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski e também o presidente Luiz Fux.
Tá certo, tá aí então, 7h38, Rony Oliveira, comentário sobre esse assunto?
É só um detalhe com relação a essa questão, que é importante essa situação, porque a maioria dos delegados acabam não classificando o crime como racismo e como injúria racial. E é uma forma, digamos assim, de minimizar o crime.
Sim.
E também penalizar, né? A pessoa acaba sofrendo, digamos, penas menores, porque o racismo já é imprescritível, inafiançável, e aí a injúria racial era um desdobramento, um encaminhamento ali de classificação para livrar, digamos assim, a pessoa daquele ato criminoso. E agora, com a injúria racial também sendo imprescritível, aí também acaba, digamos assim, de certa forma, penalizando a pessoa que cometeu o racismo e tenta se esconder atrás da injúria racial e não do racismo.
É, se escondendo atrás do tempo, né? Esperando para escrever, agora não tem mais isso, não.
Não tem mais isso.
Ok. 7h38.
RBN Trânsito.
Vamos com você, João Carlos Júnior. Cadê a região da cidade aí?
Nesse momento, Terres, nós circulamos aqui pela rua Jorge Chernevix. Um oferecimento sempre de restaurante Dolce Tempero. Sabor e qualidade no seu meio-dia, Dolce Tempero. Ali na BR-280, em frente ao antigo Marcola. Encomendas 8844-4402. Olha, nós passamos agora há pouco pela região da SCAR. Passamos também pela região ali do Hospital do Morro, né, Hospital Jaraguá, seguindo em direção ao bairro Chernevix, pela rua Jorge Chernevix. Ontem nós tivemos reclamações de ouvintes que realmente ali o trânsito pela manhã é bastante intenso. Nós vamos conferir e realmente há um certo número grande de veículos ali, e quem vai em direção ao bairro Chernevix, quem vem do Chernevix para acessar aí a região central de Jaraguá do Sul, realmente tem filas. O motorista precisa ter cuidado. Para quem vai em direção ao bairro Amizade, como é o caso que nós fizemos, a fila ela existe, mas ela se dissipa rapidamente. Agora, para quem vem do Amizade, pegando o bairro Chernevix com intenção de acessar aí a rua Max William ou então entrar em direção a Epitácio Pessoa, o trânsito é bastante intenso, a fila é longa e o motorista realmente precisa ter paciência aqui nesta região da cidade. Lembrando que o trânsito é um oferecimento de Dolce Tempero. Restaurante é Dolce Tempero, aquela comida com sabor caseiro, muito bem preparada pela dona Berti, pela Sabrina. Dolce Tempero serve a partir das 10h30 da manhã, inclusive marmitas com salada e sobremesa. Dolce Tempero, amanhã sábado tem feijoada. Venha provar as delícias ali na BR-280, em frente ao antigo Marcola. O WhatsApp para encomendas com teleentrega, inclusive 98844-4402. RBN, informação é aqui na 94.
Tá certo, João Carlos. Aguardamos você em instantes com outras importantes informações, sempre do trânsito, sempre alerta, para que você que está se deslocando amanhã, sempre das 7 às 8 da manhã, fique bem informado. Tá, Guiana?
Mais participações aqui também no nosso WhatsApp. O pessoal mandando mensagem: bom dia, o projeto já foi aprovado, esse do ICEM. Rony, você podia esclarecer o que é uma moção? Qual a relevância disso? E essa moção desfaz o projeto?
Ele está perguntando, está ironizando. Acho que está ironizando, né?
Nossa,
a moção não tem importância nenhuma. É só para você encaminhar e pedir alguma coisa.
É, um pedido em coro.
É, um pedido em coro, um pedido coletivo.
É verdade.
É só um nome bonito para dizer que está pedindo lá para o presidente retomar o atendimento, mas o presidente retoma se quiser. Se quiser, ele pode rasgar a moção, botar na gaveta e jogar no lixo. Que ela não tem poder nenhuma de mudar nada.
Aqui também no nosso Facebook, a Maria Castilho está por aqui acompanhando. O Leandro também alerta a Escola Municipal de Ensino Básico Marcos Emílio Verbini, né? Localizada no bairro Estrada Nova. Está com uma professora Eu não entendi aqui direito o que ela mandou. Utilizando-se de metodologia nada pedagógica, as crianças com 7 anos estão reclamando que a professora chama a atenção dos alunos, expõe eles ao bullying, rasga as folhas do caderno do aluno quando ele erra, tranca a porta, deixando o aluno para lá de fora da sala, criando um trauma diariamente. Pedimos um olhar especial da secretária de educação e da senhora Ivana Atanásio Dias com essas crianças.
Que é a secretária, né? Essa reclamação deve ser encaminhada e deve ser feita junto à Secretaria da Educação, Prefeitura, Ouvidoria, né?
Eu ia falar sobre essa questão, porque às vezes as crianças, né? A gente que já teve crianças pequenas, levam informações para os pais, às vezes, um pouco distorcidas.
É.
Então é importante que as pessoas até não comentem, nem citem professores e diretores ou escolas Isso. publicamente, e que procurem resolver inicialmente na própria escola com a direção, com a supervisão, com a coordenadora da escola, e depois, se realmente não houver a resolução do problema, e a gente está aqui para poder colaborar, para poder ajudar. Mas inicialmente tem que resolver na própria escola, né?
Uhum. A Zélia Cardoso e a Luzia também, bom dia aqui de Papanduva, acompanhando na rede social também.
Obrigado, pessoal dos outros municípios que vão se juntando à nossa audiência pelo nosso aplicativo ou mesmo no Facebook. 7h43.
No Radar 94. Esporte.
Campeonato Brasileiro da Série A. Nós teremos os seguintes jogos nesse final de semana. Nós já tivemos aqui ontem à noite o Sport num jogo adiantado desta rodada. Acabou perdendo para a equipe, o Rodar 34, né? 3 para o Botafogo, 0, ou melhor, 3 para o Bragantino, 0 para o Sport. Jogo da quinta-feira, portanto, ontem. É um jogo adiantado aí de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, vamos ver aqui, nós estamos já chegando na rodada de número 29 e nesse sábado nós teremos Atlético Paranaense e Santos. Atlético Paranaense e Santos às 17 horas. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro. O Flamengo Atlético Mineiro é sábado, 19 horas. Sábado também tem Juventude Bahia, tem América Mineiro e Fortaleza. Jogos do domingo, às 4 da tarde em Porto Alegre, Grêmio e Palmeiras. Depois teremos Ceará e Fluminense. O São Paulo contra o Internacional. Sport contra Atlético Mineiro. O Cuiabá enfrentando o Bragantino na segunda e na segunda também Corinthians e Chapecoense. Vale lembrar que o grande líder aí é a equipe do Atlético Mineiro com 59. O Palmeiras é segundo com 49. Na Série B do Campeonato Brasileiro, onde também nós temos aí, né, um grande time, ex-grande time, ou ainda um grande time brasileiro com sérios problemas, que é a equipe do Cruzeiro, né? Vamos detalhar na rodada com os jogos que aconteceram ontem. Sampaio Correio 0, Guarani 1 e o Cruzeiro perdeu em casa. Cruzeiro 1, Remo 3. Levou 3 remadas o Cruzeiro em casa, né? Cruzeiro 1, Remo 3. O Brasil de Pelotas ganhou do Náutico 2-1. A equipe do Avaí, que é a representante de Santa Catarina na Série B, joga hoje às 19 horas contra o Operário do Paraná. Operário do Paraná e Avaí lá no Paraná, em Ponta Grossa, 19 horas. O Vasco da Gama enfrenta a equipe do CSA. Esse jogo é hoje também. Lembrando que na Série B, a classificação apresenta o Curitiba em primeiro, o Botafogo em segundo, o Avaí em terceiro e a equipe do Goiás na quarta colocação. Eu mencionei aqui a equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro está na 13ª com 39. É mais um ano que o Cruzeiro não deverá subir aí para a Série A. Vamos ao próximo intervalo comercial, mas daqui a pouquinho tem mais notícias.
Depois do intervalo, tem as notícias da polícia, do setor de segurança pública. Teve prisão de bandidos após perseguição e tentativa de assalto em Guaramiri. Teve a prisão também de estelionatários em Schroeder.
Daqui a pouquinho, quadrilha que enviava carros locados em Santa Catarina para o exterior é identificada pela polícia. Com tarifa regulada, GNV, o combustível mais econômico aqui em Santa Catarina. Você vai ficar sabendo também, votação da PEC dos precatórios pode ocorrer na próxima semana.
No esporte, vamos destacar a Série D, a Série B e também a Copa Santa Catarina com a presença do Juventus na semifinal. Jogos no final de semana.
E mande sua mensagem, deixe sua opinião aqui no nosso Facebook, no canal do YouTube também e no nosso WhatsApp.
A temperatura se mantém em 19 graus, agora são 7h46.
A mais querida, 94,3, RBN.
Num oferecimento do Supermercado da Barra. Supermercado da Barra com grandes ofertas válidas aí para o seu final de semana. Final de semana é sempre imperdível no Supermercado da Barra. Você tem ofertas em bebidas, nos cereais, nas frutas e verduras, né? Aquela carne para fazer um bom churrasco aí com a família. Supermercado da Barra são dois endereços, na rua José Nardo, que no bairro Tifa Martins, e é claro, né, o Supermercado da Barra, lá na Barra do Rio Seco, na rua Berta Veiga. Aproveite e economize! Floriani Equipamentos, maior empresa de móveis e equipamentos para escritório do estado, experiência de 40 anos. Vendedores especializados em entrega e montagem dos móveis feita por funcionários treinados nas fábricas. É distribuidora assistência técnica autorizada das cadeiras profissionais Cavalete para toda a região. Conserto de poltronas e cadeiras em geral, troca de tecido, higienização, limpeza, revitalização dos estofados. Floriani Equipamentos é na Venâncio da Silva Porto, 353 do Nova Brasília. Fones 3275-1492 e o WhatsApp 9654-7901.
Ajude a espalhar a prevenção do câncer de mama. Participe da Carreata Rosa neste sábado, dia 30 de outubro. Concentração a partir das 8 horas, com apresentação de zumba e sorteio de brindes no estacionamento do Forte Atacadista. Saída às 9 horas, passando pela Vila Nova e se dirigindo ao bairro Barra do Rio Cerro e retornando ao local de partida. Carreata Rosa, neste sábado, dia 30. Realização: Rede Feminina de Combate ao Câncer de Jaraguá do Sul. Apoio.
Está sentindo esta vibração? O melhor das ruas está voltando! Chevrolet Tracker com Wi-Fi nativo, 6 airbag e Easy Park, com entrada mais parcelas de R$990. E comece a pagar só no ano que vem. Chevrolet Onix a partir de R$70.990, a pronta entrega. Somente nesta semana com emplacamento grátis. Aproveite e faça o melhor negócio do ano na Uvel. A alegria de ser Chevrolet. Neste sábado, com plantão até às 17 horas.
Aqui nós estamos com você no Radar 94, no oferecimento sempre também da Catone, impressão de máquinas e ferramentas Catone, pessoal. Motosserras, roçadeiras, cortadores de grama e muito mais. Agora com promoção de pulverizador, bateria 2 em 1, 390 à vista. Lavadora de alta pressão a partir de 550. Catone é loja, revenda, assistência técnica autorizada. Sua máquina já sai montada para uso. Catone equipamentos para jardinagem é na Vitor Rosenberg, 122, na Vila Lenze. É próximo ao viaduto. Fone Whats 99291106, 99291106. Também com a gente, não esqueça, né, na hora do exame da CNH, CAC Coral. Renove sua CNH e faça seu exame médico no CAC Coral, no centro da cidade. Corra para lá, entre em contato agora mesmo pelo WhatsApp 91713436. Fale com a Cris ou a Rosa, elas vão ajudar você. Anote aí 91713436. Ou ligue para a sua autoescola e peça para agendar o seu exame no CAC Coral. CNH vencida não dá. Olha a multa aí, hein, gente? Dica do CAC Coral para você.
RBN Trânsito. E nesse momento nós circulamos aqui na região do bairro Amizade, Chernievics, e num oferecimento sempre de Barra Seguros, seu patrimônio sempre seguro. Também conosco o Império das Baterias, a maior loja, tem o menor preço, ali na Barra, na Walter Marquardt, 2063. Olha, nós estamos nesse momento circulando na rua Max Eugênio Ziemann. É a rua para quem vem aí do bairro Amizade entrar em direção ao centro de Jaraguá do Sul. Na verdade, para quem vem pela Jorge Chernievics, Roberto Ziemann, né? Essa rua, ela dá acesso até a 13 de maio, que depois cai na Rio de Janeiro, ali para o ouvinte entender, a Ponte do Colba. E aí você acessa Bernardo Gruba, Getúlio Vargas ou então a Epitácio Pessoa. Essa rua nós passamos ali e é um trânsito muito intenso. De quem vem ali da região da Jorge Chernievics, entra em direção ao centro da cidade. E quem vem da Roberto Ziemann, Amizade, entra em direção também ao centro de Jaraguá do Sul, passa por essas vias e chega na 13 de maio, causa ali, é um certo tumulto bastante grande, porque até mesmo quem vai pegar a Rio de Janeiro em direção retorno ao bairro Chernievics ou Amizade, ou quem vai pegar aí para a região central de Jaraguá do Sul, como é o nosso caso, o trânsito é muito intenso, presença de caminhões, são muitas filas, devido à sinaleira da Epitácio Pessoa com a Rio de Janeiro. A sinaleira ali fica bastante tempo fechada para quem está aí na rua Rio de Janeiro e vem em direção ao centro, e isso acaba causando uma fila bastante grande. Nós passamos lá e realmente o trânsito é intenso. Depois que a sinaleira abre, claro, flui com normalidade, tanto para quem vai em direção a Getúlio Vargas pela Bernardo Gruba, ou vai acessar a Epitácio Pessoa em direção à Água Verde, Nereu Ramos, aquela região. Lembrando que o trânsito é um oferecimento de Barra Seguro, seu patrimônio sempre seguro. Seguro de automóvel, residencial, empresarial, condomínio, seguro de vida e saúde mais, hein? Parcela em 10 vezes, Barra Seguros. Uma consultoria para estar mais seguro. Ali na Ângelo Rubini 477, telefone 3055-0909. Também conosco, Império das Baterias. A maior loja tem o menor preço, ficou sem bateria, não esquenta a cabeça. Império tem as melhores e com o melhor preço. Moura, Eliar, Acedelco, Maxfor, outras baterias para todos os tipos de veículos, é Império das Baterias. Walter Marco, 2063, telefone 3371-4277. RBN, informação é aqui na 94 das ruas, João Carlos Júnior.
Obrigado, João Carlos Júnior, pelas informações. Agora, gente, 152. Agora é o momento de falar de saúde, proteção das crianças e adolescentes. Pessoal, o período de atualizar a caderneta de vacina dos seus filhos está chegando ao fim. Então, dia 29 de outubro, você pode levar as crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade ao posto de vacinação mais perto de você para atualizar a caderneta com as vacinas que estão faltando. São 18 vacinas disponíveis para proteger os seus filhos com a sua família também, né, de doenças como poliomielite, sarampo, rubéola, cachumba e outras. No site gov.br/saúde, você encontra todas as vacinas disponíveis nessa campanha. Dê uma olhada. Vamos vacinar e proteger nossas crianças e adolescentes? São os últimos dias, hein? Não esqueça de levar a carteira a caderneta, né, de vacinação. Combinado? Movimento Vacina Brasil é mais proteção para todos.
A espera finalmente acabou. Eu, Venom, o predador mais poderoso dos cinemas, estou de volta às telonas com aquele fracassado do Eddie Brock e pronto para viver a batalha mais épica de todas contra o Vermelhão Carnificina. Tá esperando o quê para comprar seu ingresso? Não seja um perdedor. Venha hoje mesmo assistir toda a ação de Venom, Tempo de Carnificina, exclusivamente nos cinemas. Verifique a classificação indicativa.
Garanta seu ingresso através do site arcoplex.com.br.
Ele está chegando! Dia 13 de novembro, começa mais um mega feirão de verão da Olho Fatal, o mais consagrado feirão de toda a região. Tudo com qualidade, variedade e aquele precinho que todo mundo adora. Começa dia 3 de novembro. 3 de novembro, mais um mega feirão de verão da Olho Fatal. Não perca!
Estamos de volta aqui na programação da 94, na reta final do Radar 94. São 7 horas e 54 minutos. Principais notícias estão aqui para você no ar. Lideranças femininas debatem violência da mulher durante encontro estadual em Florianópolis. Enquanto isso, aqui em Jaraguá do Sul, Condim continua paralisada há quase 2 anos, né, Condim?
Exatamente. E seguimos aguardando aí a resposta da Manu Wolf, que é a presidente do Condim, inclusive, que já faz algum tempo que essa resposta foi solicitada e até agora não foi encaminhada. Segundo ela, a assessoria de imprensa encaminharia uma resposta sobre essa desativação do Condim. A desculpa ou a alegação é de que, em função da pandemia, as reuniões foram suspensas. Mas, enquanto isso, as vereadoras aqui de Jaraguá do Sul estão mobilizadas e tiveram um encontro na capital do estado para justamente debater essa situação envolvendo aí a violência contra a mulher. Lideranças femininas que estiveram na capital do estado, as vereadoras Cirlei e também a Nina. É o encontro estadual da Procuradoria da Mulher, foi o primeiro encontro em Santa Catarina, foi na Assembleia. O evento contou com a participação da Procuradora Especial, a deputada Ada de Luca, e da Procuradora Adjunta, a deputada Marlene Fengler, além da presença de várias outras deputadas. Vários assuntos foram abordados, conforme destaca aí a própria vereadora Cirlei Chaves, destacando essa importância do debate sobre a violência doméstica em Santa Catarina.
Foi organizado na Assembleia Legislativa pela Procuradora Especial, a deputada Ada de Luca, e contou com a participação de diferentes órgãos expondo a questão da violência contra a mulher e o trabalho das procuradorias. A apresentação que mais me chamou a atenção foi da deputada Luciane Carminacci, que expôs o trabalho do Observatório da Violência contra a Mulher. É um observatório implantado recentemente, foi em março deste ano, e que traz várias informações sobre essa questão da violência contra a mulher no estado de Santa Catarina, assim como leis protetivas em relação às mulheres. Foi um encontro bastante produtivo, pudemos trazer várias ideias para também implantar aqui na Procuradoria de Jaraguá do Sul.
No ano passado, foram concedidas no estado 16.257 medidas protetivas pelo Tribunal de Justiça. Entre janeiro e julho deste ano, já foram 10.912 medidas. No ano passado, foram 57 feminicídios e neste ano já são 32. A vereadora Nina também fez um comentário sobre o debate que aconteceu lá na capital do estado.
O Observatório é um programa de monitoramento de registro e análise de dados intersetoriais relacionados à violência contra mulheres e meninas, algo fundamental para embasar a proposição de políticas públicas. O Observatório de Violência contra a Mulher é um canal virtual de integração dos dados e das redes de atendimento a serviço de proteção às mulheres. Através do site ovm.alesc.sc.gov.br, o comitê gestor, é possível conferir os dados e informações de violência contra a mulher no estado de Santa Catarina. Em Santa Catarina, no ano de 2020, nós tivemos 57 feminicídios. E neste ano, de janeiro a 30 de setembro, já foram 31 feminicídios. Esse encontro ele foi para debater as políticas públicas que hoje existem para as mulheres, o fortalecimento dessas procuradorias para que junto a gente construa cada vez mais políticas públicas voltadas para o combate à violência contra a mulher.
Está, portanto, o debate que está acontecendo no estado inteiro, inclusive com essa participação aí das vereadoras de Jaraguá do Sul, enquanto foi nesta semana na capital do estado. E a gente segue aguardando informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Jaraguá do Sul sobre as atividades do Conselho, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, o CONDIM, que foi desativado, inclusive, no ano passado, em função da pandemia. Houve uma cobrança, inclusive, das vereadoras que foram se reunir com a Manu Wolf, e ela disse que esse ano o Conselho não vai se reunir mais em função da pandemia, não vai ser reativado. E possivelmente só seja retomado os trabalhos do Conselho da Mulher só no ano que vem. O que tem sido aí justamente, digamos assim, questionado em função dos casos aí bastante severos, né, e constantes de violência doméstica que estão acontecendo aqui em Jaraguá do Sul. Por isso foi criada a Procuradoria da Mulher aqui, está sendo implantada ou já projetada em Guaramirim. Enquanto isso, o Conselho segue sem atividades, sem reuniões e sem debates importantes sobre esse assunto.
7h59. Muito bem, seguimos em frente por aqui. Quadrilha que enviava carros locados em Santa Catarina para o exterior é identificada pela polícia, Gisele.
É uma quadrilha que enviava veículos locados para outros estados e também para outros países. Foi identificada pela Polícia Civil de Santa Catarina. A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da Diretoria Estadual de Investigações Criminais informou nessa quinta que finalizou essa investigação sobre o caso. Então, três pessoas foram indiciadas, mas estão foragidas, segundo a polícia. Ao todo, 9 veículos foram recuperados pela polícia e a expectativa é de recuperar muitos outros carros. E a quadrilha usa laranjas para fazer isso, para roubar os carros, para passar para outro país e mesmo utilizar para outros fins. Aqui no estado também a situação do gás natural veicular é o combustível mais econômico de Santa Catarina, Terres, e tem aumentado o número de motoristas que colocam kit gás no seu carro, até porque o reajuste só acontece a cada 6 meses, é algo mais estável e também mais econômico.
8 horas com pontualidade. Seguimos, Tariana.
As últimas participações, o André Nunes está por aqui no Facebook, mandando mensagem pra gente. O César também participando por aqui. O Final 28, bom dia, só para comentar. Mas aí, sobre o ICEM Saúde, é justo suspenderem o atendimento, sendo que as mensalidades são descontadas na folha de pagamentos dos servidores? Ou seja, estão pagando por um serviço que não está sendo prestado. Valeu, boa sexta a todos. O Fábio também está por aqui, manda uma mensagem pra gente. Nós lembramos que o Radar fica salvo no Facebook, no nosso YouTube também.
No Radar 94, Esporte.
O Juventus joga nesse final de semana pela semifinal da Copa Santa Catarina. E o jogo, ou melhor, nesse final de semana não, né? O primeiro jogo vai acontecer na quarta-feira, dia 3. Então tem os dias de preparação. Quarta, dia 3, tem Juventus e Ercílio Luz. E depois, na quarta-feira, dia 10, na outra, né? Tem Ercílio Luz e Juventus. A mesma coisa entre Marcílio Dias e Figueirense. Na Série C, a equipe do Criciúma joga contra o Ituano. Faltam duas rodadas. O Criciúma está na zona de classificação da Série C, tentando voltar para a Série B do Campeonato Brasileiro. A segurança, acidentes, perseguição, prisão de bandidos, prisão de estelionatários e até furto de roupas em varal. Rony Oliveira.
Lá em Schroeder, ontem nós tivemos a prisão de três estelionatários que estavam tentando trocar cheque ou sacar dinheiro numa agência bancária. Estavam com eles R$5.000. Também tivemos na madrugada de hoje, final da madrugada, uma mulher embriagada, bêbada, com 33 anos, que bateu contra uma rotatória em Guaramirim. Conduzia um veículo Hyundai HB20 e no exame de embriaguez apontou 0,71. Teve até colisão de ciclista contra poste ontem no bairro Vieiras. 44 anos, o homem foi conduzido para o Hospital São José. No Três Rios do Norte, um homem de 35 anos acabou sendo preso por furto em varal. E no calçadão da Marechal tivemos um outro cidadão que foi preso também por furto de roupas numa loja. E o destaque de ontem foi aquela prisão de três indivíduos que tentaram assaltar um mercado em Guaramirim ontem, no começo da manhã, depois de um trabalho rápido e eficiente lá da Polícia Militar na perseguição, Tex.
8:02 agora, programação da 94, esse é o nosso radar, já na sua reta final por aqui. Câmara, a votação da PEC dos precatórios pode ocorrer na próxima semana, Gisela.
Isso, a proposta de emenda à Constituição de 23 de 2021 a 23 de 2020, que trata do pagamento de precatórios, pode ser votada na próxima semana, sim. O texto teve votação encerrada no dia de ontem, é um assunto bem polêmico e a gente aguarda o resultado. Outra informação nacional, lucro da Petrobras, o lucro líquido do terceiro trimestre de 2021, US$31,1 bilhões. O lucro, tá? Mas a despesa bruta da empresa, R$59,6 bilhões. A informação também da Câmara, especialistas defendem o uso de máscaras, mesmo com a vacinação, tá? A comissão discutiu flexibilização da norma em algumas cidades. E a última informação que estou recebendo aqui da diretoria da Rede Feminina, tem previsão de chuva para amanhã, mas a informação da diretoria é que a carreata rosa será realizada normalmente amanhã, com saída ali do Forte Atacadista, na concentração a partir das 8 da manhã, com a apresentação de zumba e também sorteio de brindes.
Tá certo, tá aí a informação para você, 8:04.
Tempo, trânsito e tudo o que você precisa saber. Radar 94, aqui na RBN.
Estamos chegando ao final de mais uma edição do Radar 94 com o InfoCenter, que está com impressoras em 10 vezes sem juros. InfoCenter, hein? Supermercado da Barca, melhores ofertas para você na Barca do Tivo Martins. Faça as partes com a conta de luz, conte com a G Energia Renovável. Somos VEG. Floriano Equipamentos, Venâncio da Silva, Porto 353, Nova Brasília. Solicite a visita de um representante. Anap Correia, Jaraguá e São Bento. Televendas e WhatsApp 33710303. Atenção, pessoal, fique ligado. Converse com o Souto Escola, exame médico da Senegal no CAC Coral. O véu, alegria de ser Chevrolet. E com a gente também a Orcegups. Segurança patrimonial, segurança eletrônica com a Orcegups. Certo, gente, vem aí, bom dia da RBN, João Carlos Júnior. 10 da manhã, Gisela, comando da manhã. Hoje é sexta-feira, nosso plantão do meio-dia imperdível, não perca então. Plantão do meio-dia, meio-dia em ponto, Rony Oliveira, Tarrena e eu. Esperamos a sua audiência, tá bom, gente? Excelente manhã pra todo mundo. Uma ótima sexta-feira e até logo mais.
Você ouviu Radar 94, aqui na RBN. Na RBN 94,3.
Daqui a pouco você vai ouvir.